A UEL FM apresenta Frequência UEL, uma produção do curso de jornalismo da nossa universidade.
Bom dia, eu sou o Luiz Otávio.
Eu sou Gabriela Maia.
E meu nome é Lucas Ribeiro.
E você está ouvindo o Frequência UEL. Londrina é a quarta cidade mais rica do Paraná. Mas aqui, 32 mil famílias vivem na extrema pobreza. Muitas sem saber se terão comida para colocar na mesa. Mas você sabia que a UEL está desenvolvendo um projeto para mudar essa realidade? Hoje, vamos entender por que a insegurança alimentar atinge tantos lares e o que está sendo feito para combatê-la. Sintonize na Frequência UEL e vem com a gente. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, Londrina tem 73 mil famílias cadastradas no CAD Único, o Cadastro Único do Governo Federal, onde estão sendo registradas famílias de baixa renda, que podem precisar de ajuda do governo. Em Londrina, são cerca de 32 mil famílias que vivem em situação de extrema pobreza, o que faz com que elas acabem entrando no mapa da insegurança alimentar. Na UEL, um projeto de extensão está ajudando a combater a fome. Ele é coordenado pela professora Eliane Cristine, do Departamento de Serviço Social, e tem parceria com outros cursos, como Nutrição e Geografia. A pesquisa identifica famílias em situação de vulnerabilidade e ajuda a mapear a insegurança alimentar nos bairros mais vulneráveis, para criar soluções efetivas no combate à fome. Mas antes de começarmos, o que é insegurança alimentar? Não se trata apenas de não ter o que comer, mas também de quando a comida falta em qualidade e regularidade. A professora Eliane explica.
O conceito de segurança alimentar está relacionado à quantidade, a pessoa ter acesso à quantidade e qualidade, que ela possa ter alimentação o suficiente para ela ter qualidade de vida, se manter. Então, você tem que pensar desde a produção, né, desse produto, desse alimento, a quantidade suficiente, a qualidade e a questão cultural. Então, tem vários elementos que envolvem quando a gente está falando de segurança alimentar. As ações estão muito direcionadas ao enfrentamento à fome, mas a gente não pode considerar só, por exemplo, a quantidade do alimento, e sim diferentes dimensões desse alimento. Então, pensar na produção, na qualidade da produção, na sustentabilidade, né, esse produto, desde a água que é utilizada, na quantidade suficiente, na qualidade e a questão cultural. Diferentes regiões, a gente está no Brasil, a gente tem costumes diferentes, a gente também tem que respeitar esses costumes. Então, tem a ver com esse conceito. Esse é um conceito que hoje é mundial, né, que tem a ver com diferentes pesquisas que foram realizadas, mas ele considera essas dimensões.
Eliane nos conta como é feito o levantamento de dados para o mapeamento. O projeto utiliza a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, EBIA, e trabalha em parceria com a Coab para identificar famílias em situação de risco alimentar, além de visitas domiciliares em bairros prioritários como o Aparecidinha e o Flores do Campo.
A gente tem pesquisas em diferentes na habitação para entender um pouquinho os assentamentos. Então, existe já dados de Londrina pela Coab e outras pesquisas da própria universidade. Então, a gente se apropriou de dados que já foram produzidos dessa região, a gente se apropria de dados da Secretaria de Assistência e da Saúde, que traz elementos específicos de alguns programas, né, para a gente pensar a realidade, justamente para a gente entender que território é esse, como é que esse território foi formado e quais são as perspectivas desse território. Então, inicialmente, a gente pegou algumas pesquisas, mas nós vamos começar o EBIA, que é, né, a escala que a gente está coletando dados lá, nunca foi utilizado lá, né? Então, a gente está começando do zero para a gente entender. Então, é um instrumento específico para avaliar a insegurança alimentar. Então, nunca foi aplicado lá, né? Então, a gente utiliza de dados para conhecer o território, mas a gente está indo para o território entender a partir desse instrumento, né, dessa metodologia de pesquisa.
E os resultados mostram uma situação preocupante, principalmente no bairro Aparecidinha, na região norte de Londrina.
Então, a gente tem, né, por exemplo, o Aparecidinha tem algumas características que são mães solos. Então, tem algumas características, né, desse território e que podem, e aí a gente vai cruzar dados posteriormente até para analisar, né? A mãe solo é uma questão importante, então são mães que precisam trabalhar e essas crianças não têm a figura paterna para contribuir. Então, isso agrava, isso é uma questão importante para a gente pensar. A questão raça e cor é um elemento preponderante. imigrante, né, lá, então a gente sabe que as mães solo, pretas, são mães que sofrem, né, uma condição de vulnerabilidade que pode interferir na aquisição. E a gente sabe pela rotatividade, por exemplo, os empregos, né, o trabalho doméstico é preponderante, é uma outra questão, é sazonal. O trabalho doméstico pode ter um dia, né, então a informalidade, né, do trabalho. Então a gente tem algumas características que a gente pode indicar que vão interferir nessa escala, porque a escala, ela mede, por exemplo, quantidade, qualidade, e a gente assustou que tem mães solos que comem e deixam de comer para os seus filhos se alimentarem. Então, isso é um grau grave de insegurança alimentar.
E Eliane conclui.
A realidade socioeconômica dessas pessoas que residem no Aparecidinha, aliado à restrição dos programas de transferência de renda, é um agravante que pode indicar que aquela comunidade, aquele território está vivendo uma condição de insegurança. A gente já está percebendo. Né? Então, tem já alguns elementos que já demonstram, né, que é uma região que tem um índice significativo de insegurança alimentar.
Outro aspecto importante no debate é a composição da cesta básica. Arroz, feijão e óleo já foram considerados o essencial. De 1938 até agora, a lista de alimentos essenciais passou por grandes transformações. Hoje, a cesta inclui frutas, castanhas e até itens de higiene. Ana Vitória Franco, assistente social formada pela UEL, se dedicou ao trabalho de analisar as normativas que regulamentam a cesta básica no Brasil, desde o Decreto-Lei de 1938 até as atualizações recentes de 2024. Ela nos ajuda a entender como essas políticas impactam o direito a uma alimentação adequada e digna.
Não é porque a pessoa não tem renda, por exemplo, que ela não tem que ter uma alimentação que traga prazer, que traga dignidade, que ela se sinta confortável, que ela tenha vontade de comer as coisas, né? Então, é muito interessante a gente pensar nisso. Diferente de uma doença, por exemplo. Então, não vou oferecer um açúcar para um diabético que não pode comer nunca porque ele está com vontade ou precisa disso. Mas existem meios que a gente consegue fazer essa fonte de alimento, né? Tô falando assim da parte mais da emoção mesmo. Mas é diferente nesse sentido. Então, por quê? Só por questão do nível de pobreza da pessoa não tem direito a acessar essas alimentações, que é o que a gente embate, né? Tipo assim, as coisas que aparentemente vêm pra gente. Não, a pessoa tem sim esse direito, ela tem que comer, ter prazer. Não tem que comer a pior bolacha, ela tem que comer a bolacha que é melhor pro filho dela, né? Tem que ser uma bolacha gostosa, tem que ser um arroz que não seja aquele arroz que vai ficar papa toda vez que vai comer. Tem que dar um gosto bom, não tem que comer o resto da carne, os miúdos da carne. Tem que comer uma carne saborosa, mesmo que seja um frango, um porco, que é mais acessível, que hoje em dia no Brasil não tem mais isso também. Mas ela tem que ter esse acesso, o direito a comer algo que dê prazer. Desde 35 até 2025, se a gente for parar pra ver, nunca vai ser suficiente, né? Então, desde aquela época não era suficiente pra alimentar uma família em chão de fábrica, não era pra um acesso direito total, e agora também continua não sendo, né? Então, uma família ali de 3, 4 pessoas não sustenta só com salário mínimo pra comprar uma cesta básica por conta do valor. Então, são coisas que a gente viu tudo isso que eu falei, né, do contexto de 85 anos, e a gente viu várias evoluções, mas ao mesmo tempo a gente perpassa isso ainda dessa insegurança alimentar, de tanta gente ainda passar fome ou comer até o que a gente tá conversando, né, de não digno, né, tipo, de não ter uma alimentação digna, né. Não tem muita coisa que mudou, e a ração mínima era justamente isso, pra dizer, meu trabalhador, fique em pé porque eu preciso de você mais tempo aqui na fábrica. E hoje em dia a gente vê a mesma coisa. CLT ou PJ, né? Fique mais aí em pé porque você precisa trabalhar mais aqui, mas come pouco, né?
A solução vai além da comida no prato. E como garantir que essas famílias tenham acesso a alimentos de verdade, nutritivos e saudáveis? Quem continua essa conversa é Gabriela Maia, que nos ajuda a entender melhor essa situação. Afinal, a fome é um problema complexo, não é mesmo, Gabriela?
É isso mesmo, Luiz. Um ponto-chave do projeto é o trabalho multidisciplinar. Em razão disso, diversas áreas do conhecimento contribuem com o mapeamento da insegurança alimentar, que faz parte da realidade de mais de 2,5 milhões de brasileiros, o que compõe cerca de 1,2% da população geral de nosso país. Com o retorno ao mapa da fome em 2021, o país vem buscando iniciativas públicas para acabar com essa realidade. Iniciativas como a deste projeto ajudam nessa luta. Conversamos com a Patrícia Pires, professora do Centro de Ciências Biológicas da UEL, nas áreas de saúde social e pública. Ela comentou sobre o projeto do ponto de vista nutricional.
A nutrição, ela veio para contribuir, né, com essa parte dos territórios, né, que a geografia vai identificar esse território vulnerável. As questões de habitação, que a professora Sandra também trabalha. As questões religiosas, que a professora Cláudia, que é uma outra professora também que trabalha no projeto. E as questões da política mesmo, de segurança alimentar e nutricional que a gente tem, né, a nível nacional, estadual e municipal, que é, né, o campo, basicamente, pesquisa da professora Eliane, que é a coordenadora do projeto.
O professor explica que dentro do projeto é utilizada uma escala para medir o nível de insegurança alimentar das famílias atendidas. Esta medição é feita a partir de um questionário.
É uma escala onde a gente tem um questionário com 14 perguntas e essas perguntas são relacionadas aí, ao nível de insegurança alimentar das famílias. Onde a gente pode classificar a família com uma insegurança leve, onde ela só tem a qualidade da alimentação afetada, não é tão variada, onde a gente pode classificar como uma insegurança moderada, que é quando a pessoa tem a qualidade e quantidade afetada, então não tem quantidade suficiente de alimento para todos da família, e a insegurança grave, que daí já é um quadro, né, da fome mesmo, quando a fome está instalada e não tem alimentos para todas as pessoas da família.
Além dos professores, o projeto também conta com a participação de 12 alunos. Entre eles, a estudante de nutrição Luísa Vieira Miorali, que comenta como o projeto contribuiu para a sua formação acadêmica, profissional e pessoal.
Então, esse projeto eu acho muito importante, porque a gente consegue ter uma visão, né, muito ampla, além do curso de graduação que a gente tem, as aulas aqui. Realmente, né, sair dessa rotina de ter aulas. E eu acho muito legal que a gente consegue perceber como que é o nível socioeconômico, né, do público que a gente vai visitar e aplicar os questionários também. A primeira impressão que eu tive que foi algo bem chocante, assim, né, que foi fora da realidade, assim, da maioria dos alunos, né, do nosso curso, de outros cursos também, por eles terem condições um pouco diferentes, assim, a gente consegue observar, né, essas condições e consegue ver também que no nosso profissionalismo futuramente, a gente vai conseguir exercer essa prática de, por exemplo, no meu caso, né, do curso de nutrição, não só em uma prática clínica, então uma prática que a gente consegue observar outras condições socioeconômicas, né, para conseguir lidar mesmo com diversos tipos de pacientes, de público, enfim.
A estudante também compartilha suas percepções sobre a parceria do projeto com a COAB, Companhia de Habitação de Londrina.
Eu acho que foi algo bem legal, que a gente conseguiu perceber como que impacta também para eles, que no caso, esse projeto, eles estavam com essa parceria da COAB para fazer uma regulação, né, lá no território mesmo. Então, acho que foi bem legal que a gente conseguiu aplicar os questionários da EBIA, né, que é de insegurança alimentar, e já aproveitar a situação, né, essa condição da COAB fazer essa regularização do território, juntamente com a gente conseguir pegar esses dados, né, para esse levantamento social de índice de vulnerabilidade, de insegurança, né, alimentar. Então, acho que foi bem legal. Até porque não dava muito para a gente chegar assim, só a gente, né? Então, foi algo benéfico, assim, a gente fazer essa parceria.
A condição socioeconômica é o principal fator relacionado à insegurança alimentar. Luiz explica como o projeto pode impactar profissionais da nutrição que passam a analisar também as condições socioeconômicas de seus pacientes na hora de receitar novas dietas.
A insegurança alimentar está relacionada a um direito, né, que todos nós temos, que é o direito ao acesso ao alimento, alimentação adequada, né, aqui no Brasil. E por mais que a gente tenha esse direito, muitas vezes ele é negligenciado, né? Então, não só ali no território, a gente conseguiu ver muitas pessoas, né, com essa insegurança, a maioria, na verdade, mas muitas pessoas aqui também no Brasil, né, em outros países, também têm essa dificuldade no acesso à alimentação. Eu acho que é muito importante a gente relacionar, né, esse fato das condições socioeconômicas serem diretamente ligadas a esse acesso à alimentação e que muitas vezes nós, eu, no meu caso, como estudante do curso da área de nutrição, eu acho que muitas vezes a gente tem uma visão, ah, porque eu vou para tal área, por exemplo, a área clínica, e a gente fica muito presa em uma coisa, ah, vou passar uma dieta específica, enfim, para uma pessoa, uma determinada pessoa. Mas eu acho que primeiramente a gente tem que olhar, né, como um todo, a situação da pessoa, a condição, se ela tem ou não esse direito garantido. Então, esse acesso à alimentação antes de tudo, que é uma coisa básica, né, que todo mundo deveria ter.
Além da nutrição, outras áreas também estão envolvidas no projeto e ajudam a mapear e compreender os índices de insegurança alimentar. No próximo bloco, quem continua essa conversa é o Lucas Ribeiro, que nos ajuda a entender como a geografia contribui para o projeto. Voltamos já depois do intervalo.
Estamos apresentando Frequência UEL, uma produção do curso de jornalismo da nossa universidade. A UEL FM apresenta Frequência UEL.
Olá, eu sou o Lucas Ribeiro e esse é o Frequência UEL. Com o Luiz Otávio, entendemos do que se trata o projeto e a composição da cesta básica no Brasil. A Gabriela Maia apresentou o projeto a partir do ponto de vista nutricional. Agora, vamos ver como a geografia pode ajudar nesse caso. Além dos conceitos de nutrição e serviço social que pautam o projeto em segurança alimentar em territórios vulneráveis de Londrina, a aplicação prática do projeto precisa também ser capaz de medir o bem-estar do grupo analisado. Por isso, Caio César Cunha, que é doutor em Geografia e professor da UEL, se juntou à iniciativa. Sua função principal é de identificar e medir as carências de comunidades com que o projeto trabalha. Dessa forma, Caio ajuda a definir e refinar a metodologia do projeto em todas as frentes.
Ele apareceu para mim como uma demanda vindo da própria equipe, que precisava de alguma pessoa que trabalhasse com indicadores sociais, né? Então, como eles já estavam nesse processo de capacitação, né, dos gestores de algumas prefeituras aqui próximas a Londrina, né, da 17ª Regional de Saúde do Paraná, eles precisavam trabalhar esses indicadores com eles. E aí, eu que já tive experiência, né, na prefeitura de Londrina, já tive experiência com alguns trabalhos, né, envolvendo indicadores do IBGE, do IPARDS, enfim. Então, elas me chamaram para compor a equipe.
Considerando a relevância social do projeto, a capacitação de gestores públicos em lidar com a insegurança alimentar foi um dos objetivos explorados.
Esse trabalho com os gestores dessa 17ª Regional, né? Foi cerca de 6 meses que a gente trabalhou com eles, né? Os encontros eram mensais, então cada encontro, cada mês tinha um tema, né? Então elas, né, do serviço social, da nutrição, trabalharam questões conceituais, né? Porque para a gente criar um plano, né, de alimentação e nutrição, a gente precisa, é como se fosse uma pesquisa, um trabalho científico, né, precisa estar pautado em conceitos, né, mas também precisa de indicadores. Então, elas trabalharam os conceitos e eu trabalhei os indicadores, né.
Participaram das reuniões servidores de 19 municípios da região. Uma vez encerrada a etapa de capacitação, os estudantes envolvidos com o projeto retornam à outra frente de ação, o trabalho de campo. E a área em que as pesquisas são realizadas fica aqui em Londrina.
O projeto, ele tem duas frentes, basicamente, né? O projeto de insegurança alimentar, que é a pesquisa, né? Iniciou-se com a pesquisa, a gente trabalhou no território aqui da Zona Norte de Londrina, ou Aparecidinha. Então, eles participaram de um trabalho de campo, fizeram a coleta, né? Entrevistas com as famílias, né? A gente conseguiu entrevistar cerca de 40 famílias. Então, já foi um avanço muito significativo, porque alunos tanto da geografia como de outros cursos, né, porque é um projeto interdisciplinar, conseguiram ir a campo e ver uma realidade, né, diferente da deles e aplicar esses questionários, né, do EBIA. Então, agora, né, que finalizou essa capacitação para os gestores, né, desses municípios, a gente volta, né, para as pesquisas, ou seja, né, volta para os territórios e para criar um diagnóstico, né, do município, para entrar nas ocupações, nas favelas e entender um pouco da realidade, né, alimentar e nutricional desses moradores e aí sim criar um diagnóstico mais geral do município através desses diagnósticos. Né, e aí os alunos vão entrar novamente, né, fazer as pesquisas, analisar. Então, é isso, assim, é fundamental a participação deles e isso volta a acontecer agora.
Mas quais são os critérios para avaliar quais áreas são mais vulneráveis? Quais pessoas têm, de fato, mais dificuldades em se sustentar? O Caio explica.
O principal critério, né, quando a gente fala de vulnerabilidade social, né, de precarização, né, humana, o primeiro de tudo é IBGE, a gente vai ter indicadores no IBGE que vão nos apontar onde estão essas pessoas, certo? Mas quando a gente trabalha, né, que é o caso desse projeto, quando a gente trabalha informação qualitativa, então existem outros instrumentos, né? E o que são esses outros instrumentos, né? Vindo ali da nutrição, do serviço social, existe esse EBIA, né, que é uma escala brasileira de insegurança alimentar, né? Então, essa escala, ela tem algumas... Ela precisa, né? Por mais que a informação seja qualitativa, ela precisa de uma forma, né? Uma plataforma para você conseguir perguntar, para você conseguir conversar com as pessoas e colher resultados, né? Então, essa EBIA tem algumas particularidades que são perguntas, né, que a gente faz para as pessoas, a gente entra nas casas e pergunta, conversa com as famílias. Então, são perguntas que a pessoa responde sim ou não, tá? E são perguntas, assim, que norteiam um exemplo, né? Nos últimos 3 meses, os moradores desse domicílio tiveram a preocupação de que os alimentos acabassem? Certo? Então, são perguntas que se relacionam não só também com a alimentação em si. Você comeu? Ah, comi. Mas o que você comeu? É nutritivo ou não? Né? Então, essas perguntas do EBIA vão direcionar, né, para resultados que a gente vai entender se a pessoa, né, teve preocupação com a alimentação, se a pessoa teve alimentação, se a pessoa não teve alimentação, e aí criar uma escala, né, de gravidade. Então, ela vai ter quatro indicadores, vai gerar 4 indicadores que é segurança alimentar, ok, se a pessoa está comendo bem, né? Insegurança alimentar leve, ou seja, né, está comendo, mas não tão bem, moderada e a grave. A grave, sim, é a pessoa que não tem acesso à alimentação.
Voltando ao caso da ocupação Aparecidinha. O que mais chama atenção, além da predominância da insegurança alimentar no local, é quem vive essa luta com maior intensidade.
Deu, as pessoas que estão na Aparecidinha, a maioria das pessoas que estão com menos, porque a insegurança predominou, mas as pessoas que têm menos insegurança alimentar são pessoas que têm crianças ou adolescentes dentro de casa, ou seja, são crianças que são atendidas de alguma forma, eles estão em escolas ou alguma instituição, creche, então elas estão sendo observadas pelo governo. Então, de uma forma, elas têm algum Bolsa Família ou um benefício de prestação continuada, então elas são subsidiadas por alguma política, né? Então, o maior déficit estavam nos adultos sozinhos ou os adolescentes, já que não estavam em escolas. Então, essa parte é uma margem, assim, bem obscura ali, bem intensa, né, em relação à gravidade, né, da segurança alimentar. Foi o que a gente notou no Aparecidinha e acredito que vai, né, se estender aos outros territórios.
Analisando os objetivos do projeto e a forma com que ele foi aplicado, Caio Cunha discorre sobre os resultados alcançados.
Uma última coisa, né, que é o que deixa a gente mais, assim, que fortalece, né, é o trabalho de extensão, né? É, a gente vê os alunos interessados, né? Que é sair da sala de aula, que é sair dos conceitos e ir para os territórios.
Este foi o Frequência UEL, produzido para a disciplina Produção Sonora.
Com supervisão dos professores Ayub Hanayub, Reinaldo Zanardi, Heron Eloy e Fábio Silveira.
Essa edição foi produzida por João Ivo Pessoa, Cauã Ferrante e Luane Siqueira.
Reportagem de Eduardo Ulisses, Luiz Fernando Abreu, Luana Farias, João Ricardo Souza e Jean Almude.
Apresentação de Luiz Otávio, Gabriela Maia e Lucas Ribeiro.
Edição e pós-produção de Júlia Brito, Laís Amable e Luan Moraes.
Editor-chefe, Giovanni de Paula.
Trabalhos técnicos, Alain Ferreira.